Seja muito bem-vindo ao podcast Todas as Ciências São Humanas, projeto do ICT Unesp de São José dos Campos, para discutir a humanização das relações na universidade e na odontologia. A coordenação do projeto é com a professora Ana Liambini e a professora Cristiane Furuzzi. E nesta primeira temporada, temos o apoio da Prograde. Fazemos parte da disciplina Enfermidades Diagnóstico Interdisciplinar das Doenças da Boca. E contaremos com uma série de entrevistas com profissionais ligados com diagnósticos de doenças da boca. Contamos com a edição e assistência técnica de Yuri Cavalcante. Meu nome é Sabrina Santiago e acompanharei vocês nessa jornada. Bom, todas as ciências são humanas, porque as ciências biológicas, exatas, da saúde, sociais, enfim, todas existem para melhorar a vida das pessoas. No nosso terceiro episódio, temos o prazer de receber a doutora Ana Sueli Rodrigues, graduada em odontologia pela Universidade Federal do Pará, com mestrado na Faculdade de Odontologia de Bauru, na USP, e doutorado pela mesma faculdade. Ela é livre docente em semiologia e docente do ICT Unesp desde 1981. Atualmente, ela é aposentada. Ana Sueli, seja muito bem-vinda.
Oi, obrigada, Sabrina. Obrigada, professora Analia, pelo convite. Estou me sentindo bem-vinda a esse projeto da ciência, todas as ciências da saúde, é isso?
Todas as ciências são humanas, isso.
Ah, todas as ciências são humanas, melhor.
Para começar nossa entrevista, nós gostaríamos de saber, doutora, por que que você escolheu a estomatologia? Conta um pouquinho da sua história para a gente.
Olha, eu não escolhi a odontologia, ela aconteceu na minha vida. E ela aconteceu por acaso, porque eu não planejei ser professora, eu só quis vir até São Paulo, melhorar meus conhecimentos e tive a oportunidade de ser recebida na Unesp de São José dos Campos, pelo professor José Bonifácio, que na época era diretor, e era conhecido de um professor meu na Universidade Federal do Pará, que tinha feito mestrado na USP de São Paulo. E depois que eu cheguei em São José, eu me senti muito deslocada, uma forasteira do norte, e aí eu fui apoiada por esse diretor, e para eu pensar menos na distância da minha família, sugeriu que eu frequentasse, além das disciplinas que eu tinha vindo fazer estágio, que era na endodontia e na radiologia, que eu fosse frequentar a semiologia, assistisse aulas da semiologia, da patologia geral, bucal e até da microbiologia. Me introduziu também para fazer algumas pesquisas junto com a professora Carmelinda, na época. E era sobre candidíase até essa pesquisa. E começou assim. Quando foi no segundo semestre de 2000, não, de 1980, tá longe, né? Ele sugeriu que eu montasse o meu currículo, que ele ia apresentar o meu nome para como docente da disciplina de semiologia. Eu não sabia que caminho era esse. Para mim era tudo muito estranho, né? E aí ele apresentou. Eu sei, por bocas pequenas, né, que alguns me receberam a iniciativa dele bem e outros não. Mas, né, eu segui em frente. E esse seguir em frente, eu tenho que confessar que eu fui assim, tive muitas dificuldades. Primeiro, porque eu era muito espontânea, sempre fui muito espontânea, falava o que pensava, né, expressava todas as minhas emoções e nem sempre fui bem interpretada.
Me chama a atenção, essa questão de você falar que estava muito perdida, né? No começo, vim para uma cidade nova, não sabia exatamente o caminho que você ia seguir. E eu acho que todo mundo se sente assim no começo. Acho que é normal, mas vale a pena no fim, né?
É.
E eu queria saber, na sua profissão, o que te dá mais prazer?
Olha, durante a minha experiência, porque ela foi longa, né? Eu comecei do zero. No primeiro ano, o professor Bonifácio me pediu que eu frequentasse estágios no AC Camargo, né? Que hoje é o Cancer Center, na Semiologia da USP, em São Paulo, e no Hospital Heliópolis. Então, eu fiz cada um num momento, né? Mas numa sequência, para mim ter uma introdução mais nítida do que era a semiologia. Porque na faculdade que eu fiz, eu não tive nenhuma aula prática de semiologia, eu só tive aula de patologia. O professor era muito bom, aliás, mas era tudo muito teórico, né? E eu estava tendo novas experiências. E eu sempre fui muito ávida por novas experiências. Eu sempre me entreguei muito a novas experiências. E segui em frente, né? Teve um momento que eu quis voltar atrás e um professor da USP de São Paulo me deu um livrinho da Sechaux Noyer. E ele me pediu que eu lesse um capítulo lá que falava que quando você constrói uma ponte e para atravessar, para viver uma nova experiência, você tem que, depois que chegar do outro lado, destruir a ponte para que você não volte diante do primeiro obstáculo. E fui me norteando dessa maneira. Eu sempre me buscava a ajuda do professor Bonifácio para dizer como que eu lidava com as indiferenças dentro do campus, né? E aí ele falou assim: seja apenas educada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso será o essencial. E nisso eu me entreguei à semiologia. E por ironia do destino, a minha irmã caçula, nós somos três irmãs e um irmão. Eu sou a mais velha. A terceira, sempre falou para mim que eu tinha um perfil detetive, né? E é porque sempre eu gostava de perguntar e querer detalhes e querer detalhes, e eu acho que isso me ajudou muito, porque você, no, na semiologia, na área de diagnóstico, você tem que ser atenta aos detalhes. E o que foi me envolvendo também foi essa relação com o paciente, porque o paciente ele chega de forma muito carente, muito perdido. E eu fui criando gosto pelo diagnóstico e me entreguei à história.
Sim. Aproveitando que a gente está falando sobre experiências, né, com pacientes, conta pra gente, um caso que foi muito emocionante para você.
Sabe, eu atendi e tive muitos casos emocionantes. Por quê? Porque eu busquei muitas ajudas para resolver os meus nós, né? Então, eu fiz terapia com psicólogo, eu frequentei fisioterapeuta, né? Aprendi muitas coisas com relação aos meus problemas de dor na coluna. E tudo que eu vivi na experiência para minha saúde, para a melhoria da minha saúde, eu sentia que muitos dos meus pacientes não teriam essa experiência, não teriam essa oportunidade. Então, eu sempre usei tudo que eu usava para mim, que eu buscava para minha qualidade de vida, eu transferia para os meus pacientes, né? Então, eu atendi muitos pa pacientes que me prenderam muito. Aliás, foram 40 anos, né? Foram 40 anos vivendo isso. E quanto mais o tempo passava, mais eu me sentia segura nas abordagens. Claro que todas as minhas abordagens com o paciente Eu fazia perguntas engraçadas, fazia perguntas do cotidiano da vida deles, né? Por quê? Porque eu tinha que quebrar aquele gelo e aquela tensão que aquele paciente tinha, porque tudo para eles na boca ou é afta ou é câncer, como também é até para muitos colegas médicos. Eles acham que dentista só vê câncer e afta na boca. E há o rol de manifestações clínicas na boca, seja de origem do tecido odontológico, formador de dente ou das estruturas do complexo maxilofacial-mandibular, tem manifestação de doenças sistêmicas inúmeras, algumas simples, outras sérias, né? Como sarcoma, leucemia, né? AIDS. Então, foram muitos os casos. Né? Muitos, muitos. E mais um me tocou profundamente, que foi uma paciente que chegou na faculdade, já com a clínica na parte onde tinha que subir o elevador. Nesse dia, o elevador não estava funcionando, ela teve que vir de cadeira de roda, porque ela não conseguia dar muitos passos, se não fosse na cadeira de roda, ou se apoiando em alguma coisa, e aí me chamaram para atender a paciente lá embaixo. Quando eu chego lá, eu não lembrava daquela paciente, não lembrava com a fisionomia dela. Aí ela vira para mim e diz assim: doutora, eu tive aqui há alguns anos e eu tinha um problema na minha língua e a senhora resolveu o meu problema da língua. Depois de algum tempo, eu localizei a ficha antiga dela, né? Porque estava até no arquivo morto. E ainda não estava, na época que eu fiz esse primeiro atendimento, não tinha nada registrado em computador, né? Tudo era em ficha avulsa, ficha física avulsa. E aí ela me procurou porque ela estava com. Ela tinha ido no médico, o médico tinha passado alguma coisa e uma lesão de pele na região malar dela, não lembro se era do lado esquerdo, e ficou, queimou no entorno da lesão que ela tinha na pele. E aí estava incomodando e ela queria que eu resolvesse, porque eu tinha resolvido esse problema dela no passado. E eu tinha feito um curso de capacitação de laser de baixa potência, e aí eu usei o meu laser para ajudar na cicatrização daquele vermelhão. E resolveu, ela foi lá algumas vezes. Dali em diante, ela não desgrudou mais de mim. Ela ligava para mim, ela queria saber de mim, ela queria falar comigo. E aí eu passei também a visitá-la na casa dela. E isso eu fiz também com outros pacientes, né? Mesmo porque, quando você faz qualquer pesquisa com o paciente, para você evoluir com a sua pesquisa, muitas vezes você tem que ir atrás do paciente, porque quando ele vem e descobre que o problema dele não é sério, não mata, não é caso de morte, eles somem. Somem porque tem que pagar a passagem, né, para vir na consulta. Aliás, eu paguei muitas passagens de paciente, eu dei muitos lanches para paciente, entendeu? Principalmente quando eles ficavam esperando. Às vezes eles vinham de outra cidade de manhã e a motorista, a ambulância pegava à tarde. Então, eu autorizava eles lancharem no DA, sabe? Sempre tive essa relação muito próxima com os pacientes. E isso tudo foi uma bagagem que eu adquiri com a minha mãe, porque a minha mãe era filha de um comerciante e os clientes do meu avô vinham da roça vender seus produtos no fim de semana na cidade e, na volta, faziam compra no armazém do meu avô. E a minha mãe, eu não vivi essa experiência, mas a minha mãe viveu. E a minha mãe era uma costureira artista, fazia de roupa vestidos de casamento da sociedade da minha cidade, como das pessoas pobres que ela conhecia que vinha da roça. E ela dava o mesmo tratamento. E isso eu me encantava. Eu me encantava com isso. Eu usei essa minha experiência na lida com os meus pacientes, com os nossos pacientes da Unesp, sabe? E eu demorei mais tempo para parar de trabalhar por dois motivos. Primeiro, os meus pacientes, os nossos pacientes, que eram pessoas carentes, que quando vão ao dentista, eles ficam com a boca aberta, não têm oportunidade de falar, de conversar, de ser ouvido. Eu até sugeria que meus alunos dessem oportunidade, no primeiro momento, de ouvir os pacientes, de fazerem a diferença, ouvindo os pacientes e depois tratando eles. Você entendeu? Porque isso dá um retorno para todos nós, para o paciente, para nós e para a sociedade, porque um fala para o outro, né? E então essa é a minha experiência
É
com
muito
esse paciente.
bonita essa experiência que você contou para a gente e a relação de confiança que você estabelecia com seus pacientes e toda a preocupação. E eu queria saber agora como que você lida com as emoções, as suas emoções, as emoções dos seus pacientes, como que foi?
Então, no início, a gente se envolve muito, mas como eu sempre fui muito ousada na busca pelo que eu queria, eu enfrentei muitos obstáculos. E eu não podia, eu podia até chorar. Chorar no meu, na minha, no meu refúgio, mas hoje eu não tenho essas lágrimas, sabe por quê? A gente vai adquirindo uma resistência e vai também aprendendo a se proteger nas nossas relações, seja com o paciente, com o problema de saúde dele, seja no nosso ambiente de trabalho, seja com os parentes, seja com os amigos, embora tudo isso ainda me mexa. Eu posso não ficar chorando, mas me mexe profundamente, sabe? Então, eu tenho hoje, eu fico impressionada comigo mesma, como que eu me envolvo com a queixa de algumas pessoas e consigo dar minha opinião, passar a minha experiência e não ficar sucumbida, né? Eu acho que é o tempo, né? O tempo é dono de tudo, inclusive dono da razão.
Acho que o tempo faz toda a diferença, né? Você dizer que no começo você sentia muito, e aí com o passar do tempo e com as experiências, você criou essa maturidade. Acho que é muito importante a gente passar isso, principalmente para quem está começando, para quem ainda tem muita dificuldade de lidar com isso e saber que há uma forma, né?
Então,
E.
só uma parte. No início, a gente, às vezes, pode, quando vai atender um paciente, pode até ter, assim, um susto, né? Do que você vê, do que você se depara. A gente tem que vigiar essa emoção da gente, porque o paciente, ele está antenado em você, nas suas expressões. E a gente tem que entrar com naturalidade, estar com naturalidade e fazer tudo com naturalidade, mesmo que o assunto seja sério. Isso é um processo, tá? Mas ele é muito importante que a gente busque essa essa segurança e esse controle da emoção para não deixar o paciente mais tenso. Muitas vezes não tem jeito, né? Você tem que falar para o paciente que a hipótese diagnóstica dele é que ele seja HIV positivo, como eu já vivi isso, né? E o paciente lá que não acredita, e você diz, ó, você vai para casa, relaxe, depois vai fazer seu exame, ponha na sua cabeça que se você for rápido, você tem outras, tem oportunidade de receber o seu tratamento. Se você não for, ótimo. Mas é importante saber se é ou não, para você ter um tratamento precoce e ter qualidade de vida, né? Então,
Sim.
na área da saúde, a gente tem que ter essa segurança.
Sim, com certeza. Acho que é importante a gente criar também essa maturidade para tranquilizar o paciente, não assustar. Enfim. E agora nós estamos caminhando para o fim do episódio e vamos para o nosso momento cultural. No nosso projeto Todas as Ciências São Humanas, acreditamos que a arte e a cultura são extremamente importantes na formação dos profissionais. Você teria algum livro, filme ou música para nos indicar?
O último livro que eu li e que me tocou muito, embora ele seja um livro, uma ficção, mas é uma ficção pincelada com histórias reais, né? Foi, Quando Nietzsche Chorou. Nietzsche é um filósofo, né? E na história, ele conviveu com Freud, ele foi amigo de Freud e teve uma relação muito interessante com Freud. Foi muito resistente a aceitar, os problemas que ele tinha, né? Então, quando ele baixou a resistência e ouviu a história dele através, do médico que atendia ele, que era Freud, ele chorou, né? Então, é uma história densa, né? Embora seja, tenha bastante ficção, mas tem relatos de uma vida real muito interessante. E aí eu ouvi isso numa recomendação, assistindo um programa na CBN, que passa aos sábados, das 11 às 13 horas, que sempre vai alguém que fala do livro que leu, e lá eles indicam livros muito interessantes, né? Eu tenho outros que eu preciso deixar de priorizar outras coisas para priorizar essa, que é ler, porque a leitura nos transporta, né?
Com certeza. A leitura nos leva para outro mundo, às vezes, e nos faz refletir muito. Bom, eu gostaria de agradecer a nossa convidada de hoje. Muito obrigada pelas suas palavras, pela sua participação. A gente ficou muito feliz de receber você aqui. E aqui finalizamos o nosso terceiro episódio do podcast Todas as Ciências São Humanas, porque as ciências biológicas, exatas, da saúde, sociais, enfim, todas existem para melhorar a vida das pessoas.